Amém.
Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Animados? Qual a carreira que você abraçou? Corri a carreira que me foi proposta. Qual foi a carreira proposta a nós? Né? Muita coisa, né? Vou falar. Não dá para resumir numa frase só, eu creio que não. Mas vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1. E aí, Gabi, cadê o neném? Tá aí? Olha lá. Amém. Sejam bem-vindos, viu? Capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Então, aqui Deus aqui ele criou uma inimizade, né? Porém, inimizade, quer dizer, ele determinou que não seriam amigos. Ele determinou, porém, inimizade. Não serão amigos. Não haveria acordo entre Cristo e o diabo. Não haveria acordo entre a luz e as trevas. Não andariam nunca juntos Deus e o diabo. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é certo ou é errado. Ou é bom ou é mal. Ou é, né? Ou é luz ou não é luz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, referindo-se claramente aqui entre ti, falando com a serpente, entre ti e a mulher, referindo-se à igreja, a mulher à igreja. Tá aí o som. Então, tá? A partir desse decreto de Deus, a mulher, referindo-se ao povo de Deus, ele mostrou que haveria duas coisas. Ele deixou claro aí que haveria uma divisão na terra, ou não? A partir dali, ele criou uma inimizade. Ele fez uma separação.
Está dando para entender o que eu quero dizer? A partir dali, antes, não havia. Não havia. Aí, Deus considerou o ato praticado pela serpente como um rompimento entre ele, Deus, e a serpente. Ali houve uma quebra de opiniões. O diabo pensou ali diferente de Deus e se rebelou contra Deus, né? Ele se rebelou contra Deus ali. E Deus determinou, decretou a partir dali que quem estivesse do lado da serpente estaria contra Deus. Quem estivesse do lado estaria contra a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher. A mulher aí, ele quis, já naquele tempo, se referir à noiva. A noiva. A igreja, né? Interessante. A igreja. E essa igreja, que não é outra coisa não ser o povo de Deus, a gente insiste em falar isso. Não é outra coisa não ser o povo de Deus. Essa mulher, que na realidade é o povo de Deus, isso Deus vem ao longo do tempo, já há milhares de anos, tentando, de alguma forma, separar, né? Não tem uma música que a gente fala assim, deixa agora a minha vida ser separada. Deus tem, ao longo desses muitos anos aí, separado um povo. Para quê? Para quê? Para que fazer isso? Separar um povo para o reino de Deus que está por vir. Separar um povo que será a semente da nova geração. Mas tudo isso você precisa acreditar, senão não vai acontecer. Não vai acontecer na sua vida. Porque Deus não vai ficar esperando por nós. Então, quando eu comecei, eu falei, feliz com a carreira que foi proposta. Qual foi a proposta que Deus fez para você? De que lado você quer ficar? De que lado você está? Você já definiu? Deus falou, eu ponho diante de você. Falou lá, já botou lá no comecinho. O bem e o mal. A bênção, a maldição. A vida, a morte. Deus já colocou lá naqueles dias, lá, e já falou logo para Caim. Entendeu? Faz o bem. Não faz o mal. Ninguém pode fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Ou fez o bem, ou fez o mal, né? Amém? Então, qual a carreira proposta para nós? Qual a carreira que está proposta para você? Né? Escolher. Deus propôs amizade. Quer ser meu amigo? Passa para o lado de cá. Quer ser meu inimigo? Permaneça do lado de lá. Ou não? Amém? Está dando para entender? Todo mundo acordou e fala assim, amém. Vamos ver. Amém. Acordou. Né? Porque às vezes nós ficamos cantando aqui, mas dormindo. Nós ficamos cantando, mas dormindo. Te adoramos. O que é adorar, hein? O que é adorar? Hã? Reunimos-nos aqui. É bonito, não é bonito? Mas o que é adorar? É, quem adora está do lado de Deus. Quem ama Deus está do lado de Deus. Quem adora Deus é porque gosta de Deus. Adorar é muito amor. Amar é gostar. Amar muito. Até chegar a adorar, né? Tem marido que adora a mulher. Significa que ele, né, ama muito mais do que ela imagina, né? Quem gostaria assim de ser amada desse jeito? Não é, não? É tudo que a mulher gostaria, não é não, Cássia? De ser amada, né? Por isso que fala que só se adora a Deus. Porque se nós adorarmos a mulher, o marido, a gente coloca, às vezes, coloca a mulher e o marido na frente de Deus. E não pode. Por isso que fala que só se adora a Deus. Eu posso amar muito você, mas mais do que Deus, não. Eu gosto demais. Eu posso gostar demais da minha casa, dos meus filhos, etc. Só não posso gostar mais do que de Deus. Qual a proposta, então, de Deus para nós? A proposta, então, é essa. Ele teve um dia que ele vamos ver o que ele fez. Foi Timóteo, né? Efésios capítulo 2. Aí você pode estar perguntando assim, por exemplo, e aí, e daí? O que mais? Então, né? Explica melhor. Não é não? Vamos ouvir mais. Então, Efésios capítulo 2 diz assim: então, aquele povo de Deus que saiu, Deus puxou uma linha, né? Puxou uma linha. Falou para Abraão: sai aí do meio da sua parentela. Certamente Deus pensou assim. Deixa eu ajudar Deus aqui. Certamente Deus pensou assim: se deixar do jeito que está, vai perder tudo. Daqui um pouquinho não tem nenhum amigo mais. Aí falou para Deus, para Abraão: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não vou mostrar agora, não. Vou mostrar um dia, eu vou mostrar para você. Abraão saiu. Aquela linha, a linhagem, aquela ali constituir-se-ia, tá certo? O povo de Deus. Começou ali, pegou Abraão, pá, puxou. Por quê? Porque até ali já estava acabando. Já não tinha mais, né? Já não tinha mais quem fosse amigo de Deus. Pega Abraão, puxou, e ao longo dos anos, ali até chegar ali, até chegar em Cristo, foi aos trancos e barrancos. Na base da lei, na base da força, muita guerra, muita luta. Não foi fácil manter-se do lado do povo de Deus. Todo mundo sabe o quanto foi difícil para Davi, Salomão, né, o pessoal que veio trazendo essa... Mas ali, quando chegou nos dias de Jesus Cristo, quando chegou ali, parece que Deus não tinha mais amigo, né? Parece que ninguém estava mais do lado dele. já faziam a vontade da carne, do pensamento, estava sem Deus. Quer dizer, já não, ela chegou ali, Deus já não tinha mais amigo, não tinha mais quem estivesse do lado dele. Aí Jesus se levantou e se colocou do lado de Deus. Dá para entender isso? Aí Jesus se levantou. Não, alguém tem que fazer do jeito que ele manda, ué. Se você é amigo dele, se você está do lado dele, porque tem o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, né? Eu coloquei assim. De repente a pessoa estava dos dois lados, né? Acendia uma vela para um, uma vela para outro. Então Deus começou a ver e reprovou aquilo. Não havia mais quem estivesse realmente do lado do povo de Deus. Morreram aqueles que sustentaram. Abraão morreu, Davi morreu. E quando Jesus veio, não havia nenhum sequer. Não há mais um sequer. Não foi assim que está escrito o profeta? E Jesus veio, então, e salvou a humanidade. Com o ato dele, com o procedimento dele, ele salvou a humanidade. Por que, Toninho, que ele salvou a humanidade? Mas por que que ele salvou a humanidade? Por que que você acha que ele salvou? A não ser que eu não tenha assim conseguido fazer você pensar o que eu estou pensando, né? Por que que ele salvou a humanidade? Por que que Noé salvou a humanidade? A humanidade teria sido extinta no dia de Noé. Ou não? A humanidade teria sido extinta no dia de Noé. Mas eu estou falando para você, eu estou falando com crente. Eu estou conversando aqui com pessoas que creem. Quem não crê, não tem jeito de entender, não. Noé salvou a humanidade, porque a humanidade seria extinta, não fosse Noé. Não foi a família dele, não. Não foi a família dele, não. Foi só ele. Foi por causa dele que a família dele foi parar dentro da arca. Mas na realidade era só ele. Então Noé salvou a humanidade de ser extinto. Não haveria mais homem. Deus teria que criar outra coisa para colocar na terra ou acabar com a terra. Sei lá, como é que ele poderia fazer? Jesus Cristo salvou a humanidade. Amém? Porque nos dias de Jesus estava na hora de Deus passar a régua. Por quê? Não havia um sequer, nenhum, que estava do lado de Deus. A prova é que aqueles que eram tidos como do lado de Deus crucificaram Deus. Como é que podia estar do lado dele? Como poderia estar do lado dele se crucificaram ele? Então Jesus salvou a humanidade. Está dando para entender? Mas eu quero trazer você para hoje, para a situação sua hoje, para a nossa situação hoje. E aí Jesus salvou a humanidade. É assim? O que ele fez? Ele se tornou amigo de Deus. ele se tornou amigo de Deus e começou então a juntar, começou a se juntar a ele outras pessoas que, sendo amigos dele, Jesus, automaticamente seriam amigos de Deus. Foram se juntando a ele os amigos de Deus. Qual a proposta que Deus quer fazer para você hoje? Se você também não quer se tornar amigo de Deus, né? Quem ficará fora? Os inimigos. Os inimigos. Nós agora mesmo cantamos, caiam por... Ah, não, não foi, não caiu, não, não. Mas não tem uma música que fala? Caia por terra agora os inimigos de Deus. Né? Não são os demônios que vão cair. Os demônios já são inimigos. Desde lá, eles nunca vão tornar inimigos, amigos de Deus. O homem é que ainda tem a oportunidade, o ser humano ainda tem a oportunidade de se tornar amigo de Deus. Amém? Efésios capítulo 2, então, fala assim. É... Capítulo 2, versículo 11. Lê? Lê, por favor, amado. Alguém aí? Efésios 2.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
Efésios capítulo 2, versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Então, Deus estava criando, naqueles dias, Deus estava criando, salvando o povo, salvando a humanidade, criando ali o povo de Deus, a pedra fundamental, a origem, o princípio, era então Cristo. Cristo então se tornou a primeira pessoa a fazer parte do povo de Deus, que estava sendo extinto. Aí Deus levantou Jesus, e Jesus conseguiu se tornar amigo de Deus. Jesus conseguiu se tornar amigo de Deus. Ele, olha, você vê que coisa, hein? Ele se entregou, falou: olha, faz em mim a tua vontade, é? Seja feita a tua vontade, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Tenha toda a liberdade, etc. E Deus fez o que Deus quis nele. Que coisa tremenda. Então ali estava nascendo realmente o povo de Deus, novamente, né, que estava em extinção. Ali começou depois, então, a salvação veio ao mundo. Jesus Cristo é a nossa salvação. Por isso, quando a gente fala Jesus Cristo é o Salvador, por isso Ele é a nossa salvação, por isso que nós estaremos ou seremos, se não crermos em Jesus, se não nos tornarmos amigos dele, Quem for amigo dele, ajuda, Lúcio, você não fala nada. Você anda numa preguiça, Lúcio. Então, quem se torna amigo de Jesus, automaticamente amigo de Deus. Então ele volta lá em Gênesis, ele falou, olha, vai, não vai ter acordo entre um e outro, não. Ou você vai estar do meu lado, ou você vai estar contra mim. Amém? Até agora está dando para entender. Então Jesus, ele, essa inimizade que existia, porque até então era só aquele povo que tinha a oportunidade. A partir de Jesus, é somente o descendente de Abraão que era constituído o povo de Deus. A partir dali, Jesus falou, então agora não tinha mais lado na terra, não tinha mais aquele povo judeu. Tinha o quê? Quem quisesse, estava aberta a porta para todo mundo. Quebrou essa inimizade que existia e falou, está aberto, declaro aberto o céu para quem quiser. Declaro aberto o céu para quem quiser. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Quem quiser, seja meu amigo. E onde eu estiver, você vai estar. Amém? Então ele fala, mas então, naquele tempo, Renata? Renata não. Cássia, qual que você está, Cássia?
No 12.
Então lê. 12.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Então era a situação de todo mundo. Era a situação de todo mundo. Continua.
Mas agora, em Cristo Jesus...
Então, agora você tem a oportunidade de mudar essa situação. De que forma?
Vós, que antes...
De que forma você vai mudar a situação, cara? Pega o microfone.
Me tornando amiga dele.
Mas agora... Leia pra você ver. Mas agora... Agora...
Mas agora, em Cristo Jesus...
O corpo de Cristo não é a igreja? O corpo de Cristo não é a igreja? Hã? A cabeça. Cristo. A cabeça quer dizer... Quem obedece... Quem se torna amigo dele... Faz parte do povo. É o governo... Tem do lado de cá, tem outro que é Satanás. Aqui é o Satanás. Não é? Que é o que reina o mundo. Meu reino não é desse mundo. Tem o reino do mundo e o reino. O reino das trevas e o reino de Deus. Pelo menos é assim que está escrito, gente. Pelo menos é assim. Se você quiser olhar, você vai olhar e vai ver que é isso aí. Eu aprendi. Vocês não são, eu não sou mais inteligente que vocês. Eu entendo perfeitamente esse trem. Só existe. Eu vou botar entre ti. É ti, né? Com i? É ou i? É? É i. Vou botar inimizade entre ti e a mulher. Aqui a mulher. A mulher aqui, ó. A mulher. Entre ti e a mulher. A inimizade. Entre o reino de cá e o reino de cá. Mas agora, então, aí. Então, Cristo criou a igreja. Cristo criou a igreja. Cristo criou o povo de Deus. Cristo criou a igreja. A palavra igreja só existe no Novo Testamento. Igreja. Pode até olhar no dicionário, você vai ver que é o povo de Deus. Amém? É a noiva de Cristo. É, nas bodas do Cordeiro, a reunião do povo de Deus com Deus no final. É o casamento. Casamento. Deu certo. Encaixou. Deu certo. É o casamento. Então, quando uma pessoa tem dificuldade para ficar aqui, é porque não houve, não, ainda não se entendeu, não se casou ainda, não está de acordo. Então aqui estão. Aí o que que Jesus, por que que Jesus é a salvação? Porque ele começou, então ele se propôs. Faz em mim a tua vontade. Que hora que Jesus fez a vontade da serpente? Nenhuma hora. Na última hora lá, quando ele pega o cálice e oferece, naquele momento difícil, ele ainda conseguiu, né? Passa de mim, se for possível. Se não for, se a pessoa é uma pessoa com 33 anos, na flor da idade, né? Com a próstata ainda inteirinha, sem problema nenhum, físico, intelectual, moral, sadio. Porque se fosse um velho, igual nós, Silvio. Se fosse assim, não, já estava destruído, já estava bom, era de ir embora mesmo. Não, Jesus tinha 33 anos. Extremamente sadio, inteligente. Não pisou na terra um homem mais inteligente do que Jesus. Mais sábio. Amém? Não pense numa pessoa inteligente. Soube viver. Jesus soube viver. A razão do nosso sofrimento, a razão de todo o nosso sofrimento, é que nós não sabemos viver. A gente não sabe viver. Ora, nós estamos querendo uma coisa, ora nós estamos querendo outra. Ora a gente pensa de um jeito, ora a gente pensa do outro. E essas lutas e tribulações pelas quais nós passamos, que acaba com a gente. Então Jesus tinha 33 anos, sadio, forte, etc., né? E não teve nenhum problema em relação à morte. Foi difícil? Foi. Mas conseguiu resolver aquilo ali? Numa oração, orou, conversou com Deus. E falou, tá pronto, tô pronto. Aí pronto, o pessoal veio, não precisa de confusão não, tô aqui, não precisa de, né, etc. Pedro queria reagir, o pessoal queria reagir, não. Eu tô pronto, vambora. Amém? A partir daí, não teve resistência da parte dele. Não teve nenhuma resistência da parte dele. O apóstolo Paulo ainda buscou alguma coisa. Mas Jesus não. Amém? Continua, Fia.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio.
Então, aí, a partir daí, não existia mais separar fisicamente o povo. O povo de Deus é aquele, o povo de Deus, entendeu? Essa separação física que existia, o judeu, ele não podia nem comer. Não podia nem sentar na mesa onde tivesse um. Não podia conversar. Quando Jesus conversou com aquela. Ela era? Quando Jesus conversou com a mulher, foi censurado. E a própria mulher falou, ela falou, mas o negócio é esse, você que é judeu, conversando comigo, que sou samaritana, algo está errado. Alguma coisa, porque naquele tempo o povo judeu havia uma separação física. Hoje existe? Não, por isso é que tem batista, presbiteriano, assembleia, todo mundo tem direito de ser povo de Deus. Todo mundo tem direito de ser povo de Deus. Amém? Você vê que a obra do diabo, coitado, ele não tem nada. Você não conhece nenhuma igreja do diabo, ou já tem? Já tem? Mas aposto, eu tenho certeza que não vai para frente. É, se tiver igreja do diabo, tem certeza que não vai para frente. É tão desconhecida que eu nem sei onde é que fica. Amém? Igual, não? Então, todo mundo é de Deus. Toda igreja é de Deus. Todo povo é de Deus. Não tem mais separação. Amém? Pode perguntar, pergunta o seu companheiro do lado aí, de quem que ele é. Não é não? Um dia eu estava na comunidade, sentado, assim, onde a Lucila está, mais ou menos aqui. Aí sentou bem do meu lado, assim, no corredor, um que também era de Deus. E na hora de orar lá, vamos orar uns com os outros, tal, aqui. Eu fui orar com ele e ele caiu no corredor, né? E não era de Deus, mas ele estava lá. Aí eu ainda perguntei para ele, por que que você vem aqui? Se você, né? Para quê? Fazer o que aqui? Aí ele falou, não, quem gosta de vir, eu mesmo não gosto de vir, mas o meu cavalo vem, amém? Não é isso? Bom, deixando os cavalos de lado, né? Tocando para frente. A carreira que foi proposta para nós. Sermos amigos de Deus. Porque Deus propôs isso. Ele quebrou essa separação que havia entre os judeus e o resto. Ele tirou e falou, agora... Quem quiser, está liberado. Amém? Quem quiser, está liberado. Então, Suzana, aquele sonho seu, por exemplo, aquela pessoa que morreu, aquele sonho seu, aquela pessoa que morreu, nós não vamos falar, mas aquela pessoa... Ela morreu prematuramente. E ela esteve no mundo. Ela esteve no mundo. Eu não sei se ela continuasse no mundo, ela se tornaria amiga de Deus. Mas ela esteve no mundo. Ninguém vai poder alegar depois. Deus é justo, ele sabe, ele vai Ele sabe como ele vai julgar a criança, como ele vai julgar o neném, como ele vai. Ele sabe como ele vai julgar. Mas quanto mais tempo nós passamos na Terra, mais rigorosa fica a nossa salvação. Quanto mais tempo eu ficar, mais eu vou precisar de Deus. Quanto mais tempo. Não está escrito assim, ó, pelo tempo que você está, já não era para você ser mestre. Então, quer dizer que o tempo na Terra vai ser cobrado. Mas o que você ficou fazendo? Reunindo, assistindo reunião, etc. A árvore que não produz fruto, os talentos, quantos não esconderam seus talentos? Tudo isso vai ser levado em consideração. Porque, gente, o que Deus está fazendo agora não é só, não é a humanidade foi salva, como eu falei, porque ela estava sendo extinta. Mas vai chegar um momento em que a humanidade vai ser extinta. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, o que que Deus está fazendo hoje? Ele está formando o povo que vai reinar com Cristo. Ele está formando o povo que vai dar origem ao novo mundo. Novo mundo. A Priscila estava me mostrando hoje um documentário que fala do fim do lixo acabando com tudo, né? O lixo. Já muitos lá no próprio documentário mostra uma filmagem até muito bem feita mostrando, tem lugar que o lixo tomou conta. Plástico, né? Por exemplo, plástico é um negócio que não acaba. Eu estava até falando para a Priscila que tudo que o plástico, ele não faz parte da natureza. A madeira faz parte da natureza. A pedra faz parte da natureza. Então a pedra não polui, o plástico polui, porque ele não faz parte da natureza. Ele é uma coisa artificial, né? Tudo que faz parte da natureza, a própria natureza encarrega de transformar. Agora, o plástico não. Então, a preocupação deles é isso. Muitos animais morrendo, muitos animais tendo problema por causa de plástico. Sei lá, bobagem, né? Uma coisa à toa, mas é um negócio que... Não é? O plástico parece que ele não se transforma. Hã? Não sei quanto tempo que gasta pra... Amém? Mas voltando aqui, Mateus capítulo 10, não, aliás, Mateus capítulo 10 não, é João 15. João 15. João 15. João 15, versículo 13.
ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
É 13, 14 e 15, tá?
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
Amém. Repete.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Então Jesus Cristo deu a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida pela igreja, né? Deu a vida para que existisse a igreja. É assim, deu a vida por nós, porque ele acreditou que era possível existir a igreja. Que assim como ele creu, era possível o outro crer também. Porque ele se fez carne, ele se fez homem. Se foi possível a ele, é possível também a nós. Amém? Tudo é possível a nós, porque tudo foi possível a ele. Ele creu no homem, ele acreditou que o homem seria capaz. Amém? Quem crê em mim faz o que eu faço. Então, ele deu a vida por nós. Ele acreditou que era possível existir a igreja. Muita gente hoje ainda não acredita que é possível existir o povo de Deus. Muita gente ainda tem dúvida quanto à existência do povo de Deus. Mas tudo gira em torno do povo de Deus. A obra de Deus é a igreja. A obra de Deus é a igreja. É o povo de Deus. Amém? Então, ninguém tem mais amor do que este, que dar a sua vida pelos seus amigos. Foi o que ele fez. 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Claro, foi o que nós falamos, né? Se eu faço a vontade de Deus, eu fico do lado de Deus. De que lado a gente vai ficar? Do lado que você escolher. O lado que você escolher. Eu vou, nas minhas orações, a minha proposta é: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Faz em mim a tua vontade. Eu vou aproveitar as orações dos Salmos, de Davi, vou aproveitar o provérbio, vou aproveitar tudo. Eu vou lançar a mão de tudo que eu puder lançar, que ficou escrito, foi para me ajudar nessa luta que é ficar do lado de Deus. Ficar do lado de Deus. Amém? Porque lá no começo nós falamos, gente, ele falou, não vai herdar. A palha não vai herdar com o grão. Não herda a palha com o grão. Ele vai eliminar uma coisa e ficar com a outra. Ele não pode pegar e levar para o reino de Deus todo mundo de novo. Para poder dar, não, os filhos de Deus, só o corpo de Cristo, só a igreja vai reinar, vai participar da primeira ressurreição. Então o trabalho de Deus hoje não é a salvação comum, não é a salvação comum, é o reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Amém? Aonde outro? Já vos não, 15, já vos não chamarei servos, Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, o servo... Interessante, hoje nós falamos a importância de ser servo. Mas o que Deus quer de mim é o quê? Que eu seja mais do que servo. Se a gente já não está em conseguindo ser, eu preciso ser mais do que servo. Qual a diferença do servo para o amigo? O servo se limita apenas a obedecer. O amigo quer entender a diferença, ó. Quem gostou da diferença? Mais alto. Mais alto. Então, o pessoal lá de trás não gostou não, só aqui. É. Então, a diferença, o servo se limita a servir, a obedecer. Ele já acha que está bom demais. E o amigo? O amigo. E o que Deus quer é que você seja servo ou amigo? Amigo. O amigo quer saber das coisas. Ele quer entender. Ele quer conhecer a Deus. Amém, gente? Então, a proposta, de novo, a proposta de Deus. É? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 21. Nós estamos encerrando. Então, 21. Colossenses capítulo 1, 21. A voz também. Versículo 21. Colossenses 1, 21. Hein? Vem.
A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis.
Olha que coisa tremenda, né? É, eu me torno amigo dele e ele realiza a sua obra na minha vida. E ele vai me apresentar. Ele vai me apresentar. Falou, esse aqui. Né? Amém, filho? Aqui é a Lohane, ó. Lohane. Essa daqui, essa é irrepreensível. Pega, separa. A Wender, tá aí, eu pego o Wender. Foi isso aqui, ó. Amém, Wender? Né? O cheque. Amém? Nessa mala. A vós também, que em outro tempo ereis estranhos e inimigos. Aí, olha, interessante, a gente era inimigo e não sabia. Eu era inimigo de Deus e não sabia. Eu era inimigo de Deus e não sabia. Mas aí, quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. De repente, a palavra da salvação, e tendo nela crido, fostes, sei lá, Deus abriu os seus olhos, né? O mundo inteiro, principalmente hoje, todo mundo hoje está interessado, pelo menos em alguma coisa relacionada ao Evangelho de Jesus Cristo. Está chamando a atenção. Está em qual?
23. Leia. Se, na verdade, permanecer...
Leu 22 de novo.
No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis.
Inculpáveis. E... né? Em outro lugar fala, no meio de uma geração perversa, corrompida, etc. Tal. Se,
na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.
Então, foi pregado a toda criatura. Todo mundo fala assim: não, eu nunca ouvi, eu nunca sei. Você pode perguntar a qualquer pessoa, ele sabe. Você ouviu falar de Jesus Cristo, João Vitor? Não? Ninguém, nunca. Você pode perguntar. Né, hoje a estudante perguntou para o Thor, quem é Deus? Né, perguntou para o Thor. Quem é Deus? Ele respondeu: Jesus Cristo. É, se tem um nome que ninguém ignora no mundo, é Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo. Amém? Hã? Agora, quando é que você acha que uma pessoa é inimiga de Deus? Né? Pega o microfone. Amanhã a gente continua, né? Amém. Gabi, você vai querer apresentar o neném? Hã? Oi, não. Dá o microfone pro Luiz, hein?
O senhor quer repetir a pergunta?
É. Quem que você vê como inimigo de Deus?
Irmão, hoje eu vejo que é
você, quem... Você acha que nós somos amigos de Deus? E por que nós somos amigos de Deus?
Eu acredito que sim, né? Eu posso falar por mim e posso falar por hoje, né? Jesus falou assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. E eu creio que nós estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para aprender qual é a vontade de Deus, qual é a justiça de Deus. E aqui está bem claro, né? Os inimigos são no entendimento, é quem não está interessado em saber qual que é a vontade de Deus. E Deus está nos chamando, né, para fazer parte do povo dele, que é constituído pelos amigos dele, pelas pessoas que estão dispostas a abrir mão de, né, sair de um povo, porque nós viemos daquele outro povo ali, para reconciliar com ele. É através disso, né?
Você vê, por exemplo,
dessa fé.
A igreja que está aqui, né? Que aqui está prateado, né? A igreja que está aqui, será que a igreja que está aqui está querendo ser?
Eu creio que sim. Por mim, né? É. E também.
E a Lohane. Também, mano. Também.
É, eu vou acreditar na Lohane.
E o Matheus?
Vou acreditar no Matheus.
Não acreditar, não. Você não tem visto?
Eu tenho visto o Matheus, realmente um irmão tremendo.
O esforço que o Matheus faz, né? Para ser amigo de Deus. Sim. A igreja que aqui está, o Wendel estava cantando. Que a igreja que aqui está.
Irmão, ela... eu não conheço um povo que aceita ouvir o que nós aceitamos.
É.
Eu não conheço um povo. Assim, apesar. Porque às vezes a gente joga a gente muito lá embaixo por causa das nossas dificuldades. Mas eu não conheço um povo que aceita o que é falado aqui.
Eu concordo
com você. Como nós não. Então nós podemos ter os piores defeitos, mas nós concordamos com Deus.
É, que por mais que a gente tenha dificuldades, mas a gente percebe claramente o esforço que todo mundo se faz aqui para agradar a Deus. Amém? Então nós podemos pelo menos sonhar, nós podemos pelo menos ter a esperança de ser o povo de Deus ou não? De fazer parte do povo de Deus? Pode não ser o bloco todo, mas ter a esperança. Amém? Por quê? Porque você tem se esforçado no sentido de ficar do lado de Deus. A gente percebe claramente. E é como o Luiz estava falando, senão não estaria aqui escutando, ouvindo o que vocês escutam e ouvem. Amém? Tem hora que eu fico até com pena da igreja. Ela... Você pensa assim, quando a Deus fala, não vai voltar mais ninguém. E volta. E volta. E está aí.
É um povo que gosta de ser corrigido, que gosta de levar na cara as verdades. Né?
Amém? Então, há uma esperança. Há um. Não é isso? Porque nós ouvimos, mas o que nós ouvimos hoje? É verdade ou é mentira? Qual é a proposta de Deus? E o que é ser amigo de Deus? É ser servo? Basta então servir a Deus? Se servir a Deus já é difícil, né? Imagina então você. Eu não basta servir. Então é muito mais. E isso é que realmente faz com que a gente parece que não perca o ânimo, a fé, né? Porque todo dia você está querendo entender melhor, conhecer melhor, saber melhor. Amém?
Eu estava pensando aqui, talvez essa que seja a diferença, né? Do servo útil para o servo inútil. O servo inútil, ele se limita a fazer aquilo que é de obrigação. O servo útil não, ele quer ser amigo de Deus. Ele quer, assim, ele quer entender tudo que o Senhor dele faz, né? Que o torna amigo, né? Participar.
Amém. Deus revela as coisas para qualquer um. Deus mostra para qualquer um? Não. Por que que ele fala? Batei, abrir-se-vos a, buscai e achareis. Né? Não foi à toa que Jesus conseguiu. Luiz está lembrando aqui, a vós é dado conhecer os mistérios aos amigos, Hã? É. O Homil está falando da intimidade de Deus é para os que os temem. E assim por diante. Né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Procurar então essa amizade com Deus. Amém? Amém. Então vamos, a proposta de Deus, você, a carreira que nós abraçamos, a proposta de Deus é essa. É de nos tornarmos amigos, passarmos para o lado de Deus, deixarmos de ser estranhos, e aproximarmos dele e nos tornarmos conhecedores da vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. E não é para um só o outro, não. Todos nós somos chamados a isso, né? As mulheres, os homens, os jovens, todo mundo. Se você, o jovem, quiser saber o que Deus quer para ele, ele vai saber. Se a mulher quiser saber o que Deus quer para ela, ela vai saber. E assim por diante. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Nós aceitamos o convite. Nós estamos aqui, com certeza, depois de muito tempo que a igreja está aqui. Muitas vezes nós falamos de coisas que não entendíamos. Hoje nós falamos do que estamos entendendo. Nós falávamos de coisas que os nossos olhos não conseguiam ver. Hoje podemos ver, entender mais. O sacrifício feito por Jesus realmente só com muito amor. Só quem tivesse pleno conhecimento da verdade poderia fazer o que o Senhor fez. Ainda que era filho, não se deu ao luxo de ser filho de Deus, mas quis, como homem, viver como homem, ser como homem, entender Deus como homem e não como filho. Aprendeu a obediência, aprendeu a ser servo e chegou a ser amigo. Obrigado, Pai, porque realmente ninguém, eu imagino, nos amaria da forma como o Senhor nos amou. Buscou com toda a força e entendimento agradar a Deus. E fez isso com muita perfeição. e fez isso com muita sabedoria, a ponto de ser colocado no mais alto do céu, a ponto de receber de Deus todo poder na terra e no céu, de estar hoje no lugar onde o Senhor está. Nada, Senhor Deus, seria mais justo. Nada poderia ser mais justo, porque reconhecer que o melhor para mim é ser amigo do Senhor. Que o melhor para mim é me tornar conhecedor de tudo que o Senhor tem para me mostrar, tem para me ensinar. Eu sei que a vontade do Senhor é que todo homem chegue a conhecê-la mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, pela igreja, por estar com os teus amigos. Obrigado, Senhor, por nos sentirmos juntos, amigos, companheiros, ao teu lado, ao teu lado. Amém. Amém. Oh, amém.
Deus, da minha sempre o teu nome louvarei. Das maravilhas que na minha vida fez. Quero, meu Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições. Te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Deus da minha salvação, Jesus, pra sempre o teu nome louvarei. Deus da minha salvação, Jesus, pra sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Jesus, pra sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Quero, meu Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições, e te invocar mesmo nas madrugadas, e ter a alma consolada, descansar na oração. São cantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro. Salvação, Jesus, pra sempre o teu nome louvarei e cantarei. tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Deus, a minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei.
Em nome de Jesus, abraça teu irmão, teu amigo, amém? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite.